Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Vocação, chamado e eleição. Capítulo 10. Diligentes para confirmar o chamado e a eleição de Deus. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis e inalteráveis no conteúdo e na forma de concessão. Por isto, eles somente podem serem aceitos ou rejeitados, jamais modificados. Situação similar ocorre, por exemplo, em alguns convites que algumas pessoas fazem a outras quando as chamam para um evento social ou para algum tipo de trabalho, onde as pessoas convidadas confirmam ou a não confirmam a participação naquilo para o qual foram chamadas. Entretanto, se observarmos mais de perto a questão da confirmação ou não a um chamado, podemos notar que a não confirmação pode ser feita ativamente, onde uma pessoa declara a não aceitação do convite, ou passivamente, onde uma pessoa simplesmente não dá retorno algum ao convite que lhe foi feito. Por outro lado, a confirmação do atendimento do chamado somente pode ser ativa, englobando muito mais do que uma mera confirmação de aceitação. Por exemplo, para um indivíduo confirmar o atendimento a um convite para um evento, que se concretiza somente com a sua participação naquilo para o qual alguém foi convidado, um indivíduo precisará passar efetivamente por várias etapas de confirmação da sua participação. Para uma pessoa poder atender a um convite para um evento, ela, primeiramente, precisa se dispor a ouvir e receber a informação sobre o convite a ela estendido. Em seguida, para uma pessoa atender o referido convite, ela precisa se dispor a atender ao convite feito a ela, registrando-o inclusive em sua agenda para não se esquecer dele, se este for o caso. Considerando, porém, que o mero recebimento de um convite ainda não é ter atendido efetivamente a este convite, uma pessoa também precisa se preparar e de fato ir ao evento ao qual foi convidada. Caso contrário, por mais que ela tenha dito que aceitava o convite, esta pessoa não atendeu de fato ao convite. Uma pessoa que diz sim a um convite, mas não vai de fato àquilo ao qual foi convidada, não atendeu ao convite feito a ela. Por outro lado, uma pessoa que inicialmente diz não a um convite, mas acaba atendendo a ele na prática, é aquela pessoa que de fato atendeu ao chamado feito a ela, conforme nos é exemplificado no texto a seguir. Mateus 21, 28-32. Mas que vos parece? Um homem tinha dois filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas, depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e, respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o crerão, vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Por fim, neste processo de atendimento a um chamado ou convite estendido a um indivíduo, o convidado precisa permanecer no evento ao qual foi convidado e participar dele no mínimo até que o aspecto central pelo qual foi convidado tenha sido realizado. E em diversos casos, pode ainda ser educado ou apropriado permanecer no evento até poder agradecer o chamado recebido. Assim, similarmente ao processo do atendimento ao convite acima exemplificado, também ocorre em relação aos dons e o chamado que Deus oferece ou estende para as pessoas em Cristo Jesus, podendo haver vários passos para que a aceitação da oferta de dons e do chamado de Deus seja confirmada de fato. Em primeiro lugar, o convite ao recebimento de dons e o soberano chamado de Deus em Cristo Jesus precisa ser anunciado ou propagado para que as pessoas possam saber da sua existência e para que elas saibam ao menos as informações essenciais para a sua aceitação ou rejeição, conforme nos é ensinado no texto abaixo. Romanos 10, 14 até 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Em segundo lugar, as pessoas às quais o convite aos dons e ao chamado de Deus em Cristo Jesus é estendido também precisam se dispor a ouvir o que lhes é anunciado e proposto, conforme também está exposto abaixo. Romanos 10, 16 até 18. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Entretanto, somente o dar ouvidos pode ainda não ser suficiente para atender a um convite. Uma pessoa pode também precisar crer no que lhe é proposto e aceitar o que da parte de Deus é estendido a ela, conforme mencionado nos três textos que seguem abaixo. João 3, 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 1, 12 até 13. Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo. E ainda, por último, conforme citado no exemplo do convite para um evento, para confirmar que aceitou o convite recebido, uma pessoa pode necessitar permanecer atendendo o convite pelo tempo que é pertinente para a confirmação do seu posicionamento em relação àquilo para o qual ela foi chamada, conforme também nos é ensinado nas Escrituras a respeito do soberano chamado de Deus em Cristo Jesus, e exemplificado por vários textos a seguir. 2 Pedro 1, 10, a. Por isso, irmãos, procurai, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. Mateus 24, 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Tiago 5, 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Tiago 1, 12. Bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Hebreus 10, 37 até 39. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, somos daqueles que creem, para a conservação da alma. considerando que o chamado de Deus é para a salvação eterna ou a vida eterna, e que a vida eterna também tem por essência conhecer mais a Deus, é nesta condição essencial do chamado que todo cristão deveria crescer como a confirmação do atendimento ao chamado a ele estendido pelo Senhor. Após ouvir, aceitar e receber o chamado de Deus e a oferta da novidade de vida em Cristo Jesus, é no permanecer, perseverar e crescer neste chamado que um cristão confirma o atendimento ao chamado estendido por Deus a ele. Assim, esta postura se mostra a forma apropriada para um indivíduo confirmar a sua ampla adesão ao chamado de Deus, bem como também para ele experimentar cada vez mais o que se encontra neste chamado, conforme também está exposto no texto que apresentamos mais uma vez abaixo. 2 Pedro 1, 1-9. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com o conhecimento, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, com a piedade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. O grau de intensidade e continuidade na participação do chamado para a comunhão com o Senhor Jesus Cristo, dádiva disponível a todos os que o receberam como o Senhor no coração, é que vai confirmando cada vez mais o aceitar o convite de Deus por parte daqueles que têm sido chamados para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Portanto, o permanecer, viver e o andar em Cristo mostram a expressão prática de confirmação contínua da aceitação da vereda para a qual o Senhor chama todos aqueles que recebem a sua oferta de novidade de vida em Cristo Jesus. João 8, 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Isaías 26, 7. A vereda do justo é plana, tu, que és justo, aplanas a vereda do justo. Provérbios 4, 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mencionando mais uma vez, confirmar o atendimento ao chamado de Deus é atender primeiramente o seu convite para a salvação em Cristo Jesus, mas também é igualmente atender a comunhão e a permanência nele, pois é somente no Senhor que há salvação e a novidade de vida segundo a nova criatura em Cristo. E é a partir destes primeiros e irrevogáveis pontos do chamado de Deus para a salvação, os quais são confiar em Cristo e permanecer em comunhão com o Filho do amor do Pai Celestial, que brotam todos os outros aspectos já de antemão previstos e contidos neste chamado. 2 Pedro 1, 10-11. Por isso, irmãos, procurai, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 15, 4, 5 e 8. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O chamado de Deus é para que as pessoas se apeguem a Ele por causa do amor que para com elas o Senhor demonstra, tendo a garantia da parte do Senhor de que aqueles que confirmarem o atendimento ao seu chamado, igualmente pelo dom do amor celestial que a eles é oferecido, também serão guardados eternamente por aquele e naquele que as chamou para uma eterna comunhão. 1 Tessalonicenses 2, 12. Exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Salmos 91, 14 até 16. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 23 até 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Saudações finais. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.